Senhor presidente, senhoras e senhores senadores da República, nada justifica que num país como o nosso, com enormes distâncias a percorrer, tenhamos optado pela alternativa mais cara de transporte. A escolha do modal rodoviário, reforçada pela pertinaz insistência na manutenção desse equívoco, compromete seriamente nossa economia, sabotando a competitividade de nossos produtos e conduzindo o nosso país a uma sangria insana de recursos financeiros sempre ineficientes e insuficientes também, o que faz, de uma vez por todas, a pior das opções. Não sei se é por uma questão que estimula a corrupção e não raras vezes coloca grandes projetos a serviço de interesses nada republicanos, em meio a grandes teias de infindável manipulação política. Para desatar os nós de nossa logística e superar gargalos estruturais centenários, o transporte ferroviário e o transporte fluvial vêm sendo lembrados com certa frequência. Estudos são desenvolvidos, autoridades são sensibilizadas, mas, lamentavelmente, entra ano, sai ano, as oportunidades passam e as soluções não se concretizam. No que se refere ao aproveitamento de nosso potencial hidroviária. Vivemos há muito tempo a incongruência de não utilizarmos sequer um quarto dos nossos recursos navegáveis espalhados por mais de 63 mil quilômetros de rios, lagoas, represas e canais de invejável exuberância com que a mãe natureza generosamente nos aquinhou. De costa para o meio de transporte mais barato que existe e cujo uso amplamente possibilitou a expansão de fronteiras no passado, o Brasil hoje escoa apenas o irrisório volume de 7% da sua produção por meio de hidrovias. Segundo a Confederação Nacional dos Transportes, pelo menos a metade dos produtos brasileiros poderiam circular pelos rios. Lucraríamos mais e poluiríamos menos. Aliviaríamos e recuperaríamos nossas estradas esburacadas, livrando-as de milhares de caminhões. Economizaríamos anualmente, conforme criteriosos cálculos digo, visto por reconhecidos especialistas, nada menos do que 4 bilhões de reais para a nossa economia. Matéria jornalística levada ao ar neste último domingo pela revista eletrônica Fantástico explora com muita propriedade esta deficiência crônica que assola o território nacional e o nosso progresso também. A reportagem viajou 5.700 quilômetros de rios para mostrar o que faz o transporte fluvial brasileiro encalhar. Tomando como exemplo o meu estado, o estado de Mato Grosso, onde ficam algumas das maiores e mais produtivas lavouras de soja e de milho do planeta, que produzem cerca de 50 milhões de toneladas de grãos por ano. A referida matéria enfatiza que esta riqueza sai de lá em 1,7 milhões de viagens de caminhão por ano, carga que significa, em média, 4.700 carretas por dia. Estas carretas percorrem pela BR-163 mais de 2 mil quilômetros até os portos do sudeste do Brasil e do sul do Brasil, para que seja viabilizado o embarque de nossas mercadorias para o consumo na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia. Nesse penoso processo, deixamos de aproveitar o rio Telespires, que perpassa as lavouras daquela região. Caso aproveitássemos, nossos produtos chegariam rapidamente ao porto de Santarém e lá seguiriam para o Oceano Atlântico com uma redução superior a 4 mil quilômetros até os mercados externos. Conforme bem explicita o Fantástico, aspas, uma saca de milho da região vale em média R$ 9,00. Para transportar essa mesma carga até o porto de Santos, pela rodovia, o custo do frete chega a R$ 18,00. O dobro do valor do nosso produto da fazenda. Se a hidrovia Telespires fosse navegável, o frete cairia para menos de R$ 1,00 a saca. Segundo a Associação dos Produtores da Região, só com combustível, o Brasil economizaria 2 bilhões por ano, senhor presidente. Os reservatórios de 5 hidroelétricas de médio porte já em construção vão tornar o Telespires largo e profundo, o suficiente para a navegação ao longo de 850 quilômetros até o rio Tapajós. Só que faltou planejar a construção de eclusas. Sem elas, as represas se tornariam gigantescos paredões intransponíveis. Uma falha dessas no projeto original não somente impede a navegação, mas principalmente encarece a obra quando se decide fazê-la depois. Foi o que aconteceu também com a obra da hidroelétrica de Tucuruí, no Pará, e em outros grandes projetos também semelhantes. É um crime para este Brasil nós construirmos grandes barreiras, grandes barragens, digo, e não fazer as devidas eclusas. Atrapalha o meio ambiente, atrapalha o transporte, deixa de utilizar esses rios que, na verdade, são verdadeiras estradas que estão ali para ser utilizadas com custo baixíssimo. E nós não fazemos isso. E esse erro vem já mais de séculos. E a gente reclamando sempre, falando sempre, mas nada do que poderia acontecer, acontece. As estradas, o sistema viário é o mais caro do mundo. E principalmente para grandes distâncias. É uma incongruência, é uma incoerência, é uma irresponsabilidade até desenvolver um país como o nosso de dimensões continentais através do modal rodoviário. Precisamos urgentemente, neste Congresso Nacional, deixar normativas no sentido de que se proíbe construir barragens e rios, se não fizer as devidas eclusas, para que se possa utilizar também como meio de navegação. É necessário começar a pensar no Brasil grande, no Brasil de amanhã, no Brasil do futuro, no Brasil em que possa ser os custos serem menores para a economia nacional, no Brasil em que possa utilizar melhor os nossos recursos. Não aguentamos mais a carga de impostos nesse país e, no entanto, jogamos recursos fora por não saber utilizar o nosso potencial hidráulico e hídrico desse país. Há 200 anos atrás, as grandes cidades desse país, do mundo quase todo, eram construídas à beira-rio. Por quê? Porque ali utilizava-se aquele meio para fazer a navegação, transportar grandes pesos, grandes cargas. A China e outros países já fazem isso há milhares de anos, fazendo inclusive grandes eclusas, fazendo outro tipo de uso. E, no entanto, aqui nós temos tudo. Mas, lastimavelmente, não temos condições de utilizar, porque não tivemos a cabeça de pensar que é muito mais fácil fazer o ecluso agora, enquanto está custando a represa, do que fazê-la depois para aproveitar o rio. A Comissão de Serviços de Infraestrutura desta Casa vem se debruçando há algum tempo sobre esse tema, o tema das eclusas e da importância da navegabilidade dos rios em geral. O saudoso senador e ex-ministro Eliseu Rezende, com quem eu tive a oportunidade de conviver nos últimos anos da sua vida, pois eu era assessor do DENIT naquela época e ele lá chegava para fazer o plano viário deste país. E conversamos muito sobre isso. Esse homem, especialista que era no assunto, dedicou dezenas e dezenas de reuniões para que se pudesse, através de colegiado, exaurir essa questão, discutindo-a até os pormenores, a fim de que pudesse alguma coisa ser implantada. Mas, lastimavelmente, nada aconteceu. Também, o seu atual presidente, meu companheiro de partido, ilustre e competente senador e presidente da República, Fernando Collor de Mello, há muito demonstra sua preocupação a esse respeito. Hoje mesmo, pela parte da manhã, por ocasião do sexto ciclo de debates acerca do gerenciamento e utilização da água, a questão veio novamente à baila, especialmente na abertura dos trabalhos, quando a gestão dos recursos hídricos foi comentada por Sua Excelência ao citar dados levantados pelo trabalho da empresa de consultoria macrologística apresentados por seu presidente, o senhor Renato Pavan, também ouvido pela reportagem a qual me referi há pouco tempo, para quem a solução é bem simples, posto que bastaria investir uma pequena parte do orçamento do Ministério de Transportes nos rios do Brasil. Dizia ele, quem tem 193 bilhões de reais para fazer rodovia e ferrovia, gasta 10 bilhões ou 20 bilhões para fazer todas as hidrovias do país. É um número muito barato para fazer hidrovia. Não se tem uma decisão política a fazer hidrovia. O problema é esse. Falta decisão política para se fazer as hidrovias. A esse respeito, o ministro César Borges afirma que um plano estratégico de hidrovias para levar de 25 milhões de toneladas para 120 milhões em um prazo de 12 anos está a caminho e está sendo estudado pelo seu ministério. Entendemos que já passou da hora de se conferir absoluta prioridade à substituição do modal rodoviário como principal meio de fluir nossa produção. Estamos convencidos, senhor presidente, de que as hidrovias podem ser para nós fator irrenunciável ao desastre do nó logístico e à definitiva escolha de novas e acertadas rotas rumo ao pleno desenvolvimento do nosso país. Na palestra em que tivemos hoje, na comissão em que foi presidido também pelo senador Collor de Mello, ali nós tivemos uma triste notícia de o palestrante falar que a nossa reserva de água é no Brasil. É reservas para 43 dias para suprir esse país, enquanto os Estados Unidos têm reserva de água para mais de 1.000 dias. E nós temos sofrido ao longo da história esse país com migrações de todo tipo por falta de água. Os estados do norte praticamente foram colonizados ou foram desbravados por nordestinos, que assolados pela seca, corridos pela seca, espantados pela seca, foram para os estados da região norte porque lá não tinham condições de viver. São Paulo, seu progresso foi feito no suor e no sangue dos nordestinos também. E eu falo com tranquilidade porque a minha família toda é nordestina. E, no entanto, ao longo dessa história toda, de Dom Pedro para cá, todo mundo fala de seca, todo mundo fala de falta de água, mas, na verdade, as soluções não são tomadas. Não só, nem para reservatórios maiores, nem para distribuição de água, nem para ter a reserva estratégica para o país e nem também para utilizar aquilo que nós temos mais barato, que são as hidrovias, para o nosso transporte. Senhor presidente, é lamentável que isso aconteça. Nós esperamos que este Congresso, como é a casa que representa o Pacto Federativo, consiga, através dos senhores senadores, fazer com que a voz da nação seja ouvida, através de que novas medidas sejam tomadas para resolvermos os problemas deste país. Portanto, quero aqui deixar a minha indignação com relação a essa falta de medida para esse setor. E na certeza de que poderemos todos nós saber utilizar melhor os recursos que o Supremo Arquiteto do Universo colocou em nossas mãos para que pudéssemos utilizá-los e que nós não estamos sabendo fazer. Portanto, fico imensamente grato por essa oportunidade e aqui falar de trazer à nação brasileira o nosso reclamo sobre aquilo que nós achamos que é de melhor para o país e que a nação toda, as ruas, clama e fala de que é melhor para o país. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade e deixo aqui a nossa fala a respeito, principalmente as hidrovias. Muito obrigado.